Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Começa agora mais uma edição, a primeira da semana das Outras Histórias do Desporto, com a jornalista Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos em Inglaterra e com uma final que deu duas lições.
Sim, duas lições que vão desaguar no mesmo sítio, mas que acabam por estar separadas entre si. Recuando aqui um bocadinho, neste tempo, nos últimos dias, o Leicester venceu o Chelsea no sábado à tarde, na final da Taça de Inglaterra, num jogo em Wembley que contou com quase 21 mil pessoas nas bancadas, num teste já para as partidas do Euro 2020, e devo confessar que ver um jogo com tanta gente até já foi um bocadinho estranho não ouvir o barulho dos jogadores e o barulho dos treinadores e ter tanta gente no estádio. O jogo esteve empatado sem golos durante muito tempo e depois um remate de Tielemans, jogador do Leicester, já na segunda parte, acabou por valer o troféu à equipa de Brendan Rodgers. E esta é uma equipa que acaba por ir contra tudo aquilo que foi, que é e que ainda continua a ser a ideia da Superliga Europeia, a ideia daqueles que a criaram. Desde o facto de desafiar os habituais vencedores dos troféus em Inglaterra até aos donos, que são muito queridos pela massa associativa e pelos próprios jogadores.
Claro, isto porque, além de terem agora conquistado a taça, também foram campeões que há 3 anos, 4 talvez, não?
Exatamente, nesse ano, em 2015-2016, portanto há pouco tempo, o Leicester tinha como objetivo prioritário não descer, porque tinha ficado em 14º no ano anterior, tinha subido à Premier League apenas 2 anos antes e acabou a ser campeão, acabou a tornar-se o primeiro clube em mais de 20 anos de fora dos Big Six ingleses, portanto dos 6 principais clubes ingleses, a ganhar o campeonato. O último tinha sido já o Blackburn Rovers em 94-95, e este foi um verdadeiro conto de fadas que, pela lógica da Superliga Europeia, pela lógica daqueles que a criaram, nunca seria possível. Depois dessa conquista, o Leicester soube restaurar a equipa, mesmo perdendo jogador-chave para o City, para o United, para o Chelsea, e tem conseguido ficar consistentemente nos primeiros lugares da classificação, claramente acima, por exemplo, de Arsenal ou de Tottenham, que estavam nesta Superliga Europeia. E depois, lá está, existe esta questão dos donos, dos proprietários do clube, que são também um ponto crucial para todo este sucesso.
Então, Mariana, mas porquê?
Porque numa altura em que alguns clubes ingleses vivem um período de alguma ou de muita instabilidade, porque os adeptos não estão de acordo com as políticas de liderança que estão a ser seguidas e com os proprietários, como é o caso do Manchester United, que teve todos aqueles protestos que acabaram com o adiamento do jogo com o Liverpool, como é o caso do Arsenal, que está agora a ter uma tentativa de compra por parte de outro investidor, o Leicester atravessa desde 2010 uma fase de enorme tranquilidade institucional. Foi nesse ano que Vichai Srivaddhanaprabha, um empresário tailandês, comprou o clube, transformou-o naquilo que é hoje, assistindo ao título de 2016. Como sabemos, ele acabou por morrer num trágico acidente de helicóptero enquanto deixava o estádio, e o Leicester é agora liderado pelo filho, da mesma maneira, com a mesma lógica de pensamento, e continua a ter este apoio incondicional dos adeptos e também dos jogadores, e vimos isso nesta final da Taça de Inglaterra, quando este filho do dono original do Leicester foi chamado para os festejos, como se fosse um jogador, portanto, no relevado, a levantar o troféu. E a verdade é que é quase impossível pensar que sempre que o Leicester ganha é por este presidente que revolucionou o clube e que, à sua maneira, soube colocá-lo ao lado dos melhores sem vender o espírito guerreiro dos clubes mais pequenos.
E deste exemplo do Leicester passamos para o futebol feminino.
Sim, porque a final da Liga dos Campeões de Futebol Feminino também aconteceu este fim de semana, foi este domingo, entre o Barcelona e o Chelsea, e esta foi uma final que também acabou aqui por provar algumas coisas. Para já provou definitivamente que o futebol feminino está a crescer em direção à escala do futebol masculino, nem que seja pela dimensão dos clubes que agora chegam às finais e que agora investem na modalidade. E basta recuarmos menos de 10 anos para vermos finais entre o Wolfsburgo e o Tirso da Suécia, portanto, dois clubes que estão muito longe de serem colossos do futebol internacional. E agora temos finais entre o Barcelona e o Chelsea, sendo que o Barcelona ganhou e tornou-se o primeiro clube da história a ganhar a Champions no formato masculino e no formato feminino. E depois provou também que a hegemonia do Lyon chegou ao fim, o Lyon que ganhou 7 Ligas dos Campeões, incluindo as últimas 5, e que abriu então agora a porta a uma maior competitividade a nível europeu. E por último, apesar de tudo isto, voltou a provar que ainda existe uma diferença muito grande na forma como é tratado o futebol feminino em relação ao masculino. Isto porque se a final da Liga dos Campeões masculina no Porto vai decorrer com 12 mil adeptos nas bancadas, a final feminina jogou-se à porta fechada.
E Mariana, existiu alguma explicação por parte da UEFA?
Não, não existiu qualquer justificação. É certo, como sabemos, que o futebol masculino arrasta multidões, arrasta dinheiro, arrasta patrocínios, de uma forma que o feminino ainda não consegue fazer nesta altura, mas esta decisão acaba aqui por ser um bocadinho injustificada, nem que seja por ter partido de uma UEFA liderada por Alexander Seferin, que veio dar um grande relevo ao futebol feminino nos últimos anos.
E terminamos estas outras histórias do desporto nos Estados Unidos.
Sim, terminamos com o basquetebol, terminamos com a NBA, porque Kobe Bryant entrou este fim de semana para o Hall of Fame da NBA. A cerimónia teve os normais discursos de homenagem, de memória, incluindo um de Michael Jordan, mas acabou por ser o momento de Vanessa Bryant, a mulher de Kobe, a marcar a noite. Todos os convidados estavam a ter um limite máximo de 10 minutos para falar, mas para Vanessa esse relógio foi desligado, não existiu qualquer limitação. É um discurso que vale a pena mesmo ouvir ou ler na íntegra, é aqui a minha recomendação de hoje, porque é uma verdadeira carta de amor para alguém que era mesmo um homem de família, que acordava às 4 da manhã para ir treinar e que voltava à casa para levar as filhas à escola e que deixou tudo isto, como sabemos, demasiado cedo.
Obrigada pela sugestão. E assim chegamos ao fim das outras histórias do desporto hoje, trazidas pela jornalista Mariana Fernandes. Obrigada, Mariana. Até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.